autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX, Rádio Lisboa. Então, bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de mais uma semana e já quase a chegarmos ao Natal. Espero que esteja tudo bem consigo. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Segundo Livro de Crónicas de António Lobo Antunes, das publicações Dom Quixote. António Lobo Antunes, que nasceu em Lisboa em 1942, estudou na Faculdade de Medicina de Lisboa e especializou-se em psiquiatria. Exerceu durante vários anos a profissão de médico-psiquiatra. Em 1970 foi mobilizado para o serviço militar. Embarcou para Angola no ano seguinte, tendo regressado em 1973. Em 1979 publicou os seus primeiros livros, Memória de Elefante e Os Cus de Judas, seguindo-se em 1980 Conhecimento do Inferno. Estes primeiros livros transformaram-no imediatamente num dos autores contemporâneos mais lidos e discutidos do âmbito nacional e internacional. Todo o seu trabalho literário tem sido, ao longo dos anos, objeto dos mais variados estudos, académicos ou não, e dos mais importantes prémios nacionais e internacionais, entre os quais se contam o Prémio Juan Rulfo, 2008, Prémio Camões, 2007, Prémio Jerusalém, 2005, Prémio Ovídio, 2003 e Prémio Europeu da Literatura, 2001. Obra de António Lobo Antunes encontra-se traduzida em inúmeros países e recentemente foi anunciada a sua edição na prestigiosa coleção Playhead. Em relação a esta obra, o Segundo Livro de Crónicas, publicado originalmente em 2002, é uma compilação de textos publicados na revista Visão, em que fica bem patente a singularidade que Lobo Antunes imprime às suas crónicas. Textos curtos, escritos no imediato sobre temas do seu imaginário e obsessões pessoais que encontramos também nos seus romances. As crónicas, sendo muito mais acessíveis ao grande público dos seus romances, não descuram uma forte componente literária e com uma narrativa que nos surpreende sempre pela genialidade como junta as palavras para formar cada frase. António Lobo Antunes leva-nos da tristeza à alegria e arranca-nos sorrisos pela forma como se ri de si próprio e das pequenas fraquezas de cada um de nós e que apanha e retrata como ninguém. E vamos então ler um pequeno conto da obra que estivemos a falar e cujo título vem a propósito da época que estamos a atravessar. Um conto de Natal. O nosso Natal foi ficarmos a gente os dois aqui em casa com um pinheiro a pescar lâmpadas a noite inteira. O pinheiro deitámo-lo fora no dia seguinte, primeiro encostado à porta juntamente com o lixo e depois entornado no contentor da rua, onde encontra, entre garrafas vazias e papéis de embrulho, outros colegas pinheiros como ele, sem estrelas nem bolinhas prateadas. Mas as lâmpadas, unidas por um fio elétrico, guardámo-las numa caixa de cartão, outrora caixa de sapatos, que por sua vez se arruma na prateleira mais alta da despensa, onde moram as coisas de que precisamos menos. O calorífero pareado, a cana italiana quando torci um pé, o retrato do meu sogro, os remédios fora de prazo, e onde permanecem sem piscar nada, até ao próximo Natal, para as desencantar, a minha mulher traz o chocadote da Marquise, que eu fico sempre assegurado devido às suas tendências traiçoeiras manifestadas por intermédio de desequilíbrios e oscilações, sobe a medo dos 3 degraus metálicos prevenindo. Vê-me lá isso. Remove o calorífico, a canadiana, o retrato e os medicamentos. Não sei como as lâmpadas emigram sempre lá para o fundo, onde moram baratas, pantufas velhas e pó. Alcança a caixa após manobras intermináveis, acompanhadas de um vocabulário de chofer de táxi a quem abarroaram pela esquerda e cuja energia e variedade me surpreende sempre numa pessoa naturalmente mansa e calada. Tenta entregar-me o Natal exigindo que o receba sem largar o escadote, o que é difícil. Arredonda mais as frases de chofer de táxi à procura a descer dos degraus, tateando-os um a um. De costas para mim, com as boas festas nos braços, despenteada e exausta, observa o escadote num palavrão derradeiro. Jura que para o ano retirará as decorações da gaveta dos talheres, que não exige alpinismos. Eu transporto o escadote para a marquise, a tropeçar na mobília e arrancando as pinturas dos móveis, e como já colocámos o novo pinheiro no vaso, não o deixando suspeitar do destino de lixo que o espera. Basta-nos desenrolar a grinalda de ampolas, de cores diferentes em torno dos ramos, pendurar as bolas prateadas, colocar a estrela no topo e ligar a ficha à tomada de corrente para que o Natal desate a piscar a sua alegria pulsatória. Em regra, assim que aplico os dois cilindrozinhos metálicos na tomada, uma das ampolas explode. Os fusíveis rebentam e andamos por ali às escuras a esbarrarmos um no outro, eu e o chofer de táxi, a quem as trevas enriquecem a capacidade de expressão, em busca do contador da luz. Encontrado o contador, à custa de fósforos que nos queimam os dedos e esburacam a alcatifa, o chofer de táxi exalta-se sempre quando nota a alcatifa esburacada, acionando o interruptor. Observamos as lâmpadas uma a uma, aterrachamos os casquilhos, que nos parecem soltos, pegamos-os na ficha a medo, afastamos o sofá. Nessas alturas o sofá quase sempre leve, decide pesar arrobas, para utilizar a tomada aparentemente mais benigna na parede por trás dele. Olhamo-nos a ganhar coragem. Introduzimos os cilindrozinhos metálicos nos buracos e o prédio inteiro desaparece com um estrondo. O piquete camarário que um vizinho que principia a odiar nos convocou fala de sobrecarga no sistema, o que me parece uma denominação um bocado forte quando aplicada a qualquer coisa que se pode arrumar numa caixa de sapatos, e sugere-nos através de um funcionário de boina, conhecedor dos mistérios das resistências e dos amperes, que se queremos ter um Natalzinho em condições, o melhor é desligar todas as máquinas, usar círios românticos para o jantar em lugar do lustre e embrulharmo-nos em cobertores para diminuir as probabilidades de uma pneumonia que ele apelida com convicção das tesas. De forma que colamos duas ou três velas a dois ou três pires com pingos de estearina que preferem cair fora do pires e raspadas à faca nos estragam as cômodas. Semeamos pela sala aquelas chamazinhas fúnebres, aos buracos na alcatifa acrescentam-se agora as manchas negras no teto. A minha mulher traz o chale, eu visto sobretudo, jantamos bacalhau e trocamos as prendas com a árvore a aparecer e a desaparecer ao ritmo da grinalda, e nós a aparecermos com ela, como um par de fantasmas, ora azuis, outra nada, ora verdes, ora nada, ora amarelos, ora nada, e sempre que azuis, ou verdes ou amarelos, fantasmagóricos e enormes, projetando sombras quilométricas nas paredes. O meu fantasma recebe umas luvas de lã e um porta-chaves. O fantasma da minha mulher, um colar de pérolas, quase autêntico, e uma escovinha e uma pá de cobre de limpar as migalhas da mesa. Passada meia hora de silêncio, enregelado, um de nós sugere que se apague a árvore, o outro, intermitentemente invisível, afirma que não se pode por respeito à quadra, e acabamos por deitar-nos em gestos que o pinheiro tinge de arco-íris, proibidos de adormecer por aquele fervor luminoso que transforma o quarteirão num ventríloco disforme de sístoles e diástoles elétricas, enquanto as chamas das velas se dissolvem nos pires numa fumaça nauseabunda. Acordamos não num apartamento, mas numa prisão turca a seguir a um motim sobre cujas ruínas o Natal vai pescando, indiferente, a sua satisfação inalterável, e usamos a escovinha e a pá de cobre para nos desfazermos dos cadáveres. Quando a Amnistia Internacional vier investigar os nossos crimes contra a humanidade, será recebida por uma senhora de colar de pérolas quase autênticas e um cavalheiro de sobretudo azuis, verdes e amarelos, com um pinheirinho inocente na mão. E depois de termos ouvido esta pequena crónica de António Lobo Antunes, e antes de nos despedirmos, vamos ouvir uma música bem a propósito também desta quadra, White Christmas, um tema que teve um grande êxito com a dupla Bing Crosby e Frank Sinatra, aqui interpretado pelo quarteto Human Nature.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. And I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may those days be merry and bright.
E assim, ao som do White Christmas, termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem e votos de um Feliz Natal para todos vós e toda a vossa família.
Um autor, uma obra, a memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.